O meu bom dia. Sonara falou tudo. Diz que a gente está fechando o mês com chave de ouro. E é verdade. Eu queria agradecer, cumprimentar a Cris, que eu sempre faço isso. Ela diz que eu tenho que ajoelhar no milho, né, ou no prego, às vezes, e é verdade. Eu devo tudo a ela. E se eu estou aqui hoje, eu agradeço ao companheirismo de muito tempo. Lá no Nordeste tem aquele ditado, né? Quem é do Nordeste aí? Tem alguém aí? Que a gente tem que comer um quilo de sal juntos. E a gente já comeu muito sal juntos. E ela disse que sempre comeu mais do que eu, mas tudo bem. Mas tivemos juntos em muitas situações, no interior do Nordeste, morando numa cidade que recebia água 2 dias por semana. Né? Nos 6 anos que nós trabalhamos, né, na Amazônia, você imagina o que é você trabalhar numa obra de um gasoduto, 660 quilômetros de faixa, morar 1 ano na selva e dormir num barco. Morar num barco, dormir na rede. E são coisas que fazem você crescer. Crescer como família, crescer como casal. Mas nunca me faltou um incentivo, nunca me faltou apoio. Se eu estou aqui, eu devo a ela. Então, Cris, eu te amo. Obrigado por tudo. Eu acho que depois de 1 ano e pouco de governo, a gente pode dizer, felizmente, estamos indo bem. Estamos indo bem, estamos entregando muita coisa. E se a gente está indo bem, é porque a gente tem um grande time. E esse time tem muitas mulheres, mulheres fortes. Então, eu queria cumprimentar aqui a Sonaira, a nossa secretária de Políticas para a Mulher. A primeira secretária de Políticas para a Mulher da nossa história. E aí a gente tem que falar muito disso. A nossa Inês Coimbra, procuradora-geral do Estado, invicta. Eu digo que ela está igual ao Exército de Caxias, invicta, não perde nada. E isso está dando uma segurança jurídica para a gente trabalhar. É um governo da ousadia, a gente está usando muito. Mas a ousadia está sendo abraçada, está sendo modelada, moldada pela Procuradoria-Geral do Estado. A Marília Marton, a nossa grande secretária, de Cultura, Economia e Indústria Criativa, uma pessoa que está fazendo muito pela indústria criativa, olhando a indústria criativa como uma fonte de desenvolvimento, como uma fonte de emprego. E a gente vai fazer muito mais, porque a gente vai capacitar muita gente. Ontem a gente anunciou, o nosso novo projeto para o centro, e tem muita coisa legal na área da cultura que vai chegar lá também. Então, para as pessoas que acham assim, puxa, mas só tem esse equipamento, é o centro administrativo, mas isso não resolve. Não, tem mais coisa vindo junto para as pessoas se fixarem no centro. E, obviamente, os equipamentos de cultura serão importantes, e a cultura está viva no nosso Estado, e ela muito ousada também. Coronel Helena, nossa secretária de Esportes, que está fazendo um grande trabalho. A Natália Rezende, secretária do Meio Ambiente, Infraestrutura e Logística, e quando a gente uniu as secretarias lá atrás, ficou uma secretaria gigante, o pessoal dizia assim, para quem vai assumir uma secretaria tão grande? Eu falava, uma super secretária. E diziam, essa menina, doutora em Direito, mestre em Engenharia, engenheira civil, advogada, contadora, onde ela arrumou tanto tempo para estudar, eu não sei. E como trabalha, porque dá conta de tantas disciplinas e de tantas competências, é uma coisa admirável. A Laís, a nossa secretária de Comunicação, e que vai muito além da comunicação. Que virou uma conselheira, uma analista, que me acompanha desde o início da minha trajetória no Ministério da Infraestrutura. E eu sou muito grato. Obrigado por tudo, Laís. A Juliana, que está fazendo um trabalho maravilhoso na Secretaria de Desenvolvimento Econômico, e quando a gente fala de empreendedorismo feminino, o que sai tem a assinatura da Juliana. A Priscila, nossa secretária executiva da Saúde, que cuidou do meu plano de governo, junto com a Fife, que está lá escondidinho lá. O pai das ideias, nossa usina geradora de boas ideias. E a Priscila estruturou esse plano de governo. E quanta coisa boa está saindo na saúde, quanta inovação, incentivo de gestão municipal, SUS paulista, enfim. A gente está entrando, regionalização, saúde digital, a gente está entrando na vanguarda, graças ao trabalho, à criatividade, ao preparo da Priscila. E queria cumprimentar todas as mulheres que fazem o dia a dia do nosso governo. E vou cumprimentar as pessoas de algumas que fazem parte desse dia a dia, que vão representar todas no hasteamento das bandeiras. A Adriana Lisboa Santos, que é bombeira. A Alessandra Vieira Venceslau, que é da Defesa Civil. A Eunice Dias, que é copeira. A Josenilda dos Santos, que é copeira lá da ala residencial. A Maria de Fátima de Oliveira, que é do Grupo de Relacionamento com a Sociedade Civil. A Natália Risério, que é coordenadora de Informações Estratégicas da Casa. A Benedita de Lima, auxiliar de serviços. a Raquel Valego, curadora do Acervo do Palácio, a Renata Mandragon, que é do FUSP, a Rebeca Dione, diretora do Centro Material do Fundo Social também, a Virusca Marinho, que é médica do ambulatório. Cumprimentar os nossos secretários aqui, o Guilherme Afif Domingos, o Gilberto Kassab e o Coronel Engel. Hoje o dia não é de vocês. Nosso senador Vanderlan, que muito nos honra, né, que está presente hoje aqui conosco. Senador de Goiás, mas eu posso dizer que é mais um senador de São Paulo, porque sempre nos apoia. Né, e, enfim. Por que comemorar ou por que lançar um movimento São Paulo por Todas no final do mês de março? Mês de março, mês dedicado às mulheres, está acabando. É justamente para mostrar o seguinte, a política pública para a mulher é perene. Não existe o mês da mulher. Todos os meses são meses da mulher. E a criação da Secretaria de Políticas para a Mulher foi para tornar a política pública viva. Foi para tornar essa política pública presente, para tornar essa agenda presente, vivificar a política pública para a mulher. É isso que está sendo feito. Então, essa secretaria começou, está se relacionando com todas as secretarias, tinha três objetivos principais: cuidar do empreendedorismo, da emancipação financeira da mulher, cuidar da saúde da mulher, cuidar da segurança da mulher. E os resultados estão começando a aparecer. A gente tem um elenco de mulheres criativas que dão duro, que sustentam suas casas, que às vezes precisam de um pouquinho de oportunidade para brilhar. O empreendedorismo é uma coisa que corre na veia do brasileiro, e corre muito mais na veia das mulheres, porque cá para nós, as mulheres são muito mais criativas do que nós. E a gente precisava de dar um pouquinho de capacitação e um pouquinho de crédito para elas começarem a decolar. E aí, Secretaria de Política para a Mulher, com a Desenvolve São Paulo, com a Secretaria de Desenvolvimento Econômico, eles se encarregaram disso. Crédito para as empreendedoras, crédito para as mulheres agricultoras, justamente para elas poderem garantir essa emancipação. A política de habitação precisava ser olhada também, e é por isso que as mulheres vítimas de violência hoje contam com auxílio aluguel de R$ 500 por 6 meses, prorrogado por mais 6 meses, e tem a prioridade no atendimento habitacional. E quando a gente fala em distribuição de títulos, e a gente está fazendo tanta regularização fundiária no Estado, quem é objeto primeiro da nossa atividade? A mulher. Porque, no final, quando o bicho pega, quem fica dentro de casa e quem cuida da família é ela. Por isso elas recebem o título. Por isso que o título sai em nome delas. E a gente está fazendo muita regularização fundiária. Já entregamos mais de 40 mil títulos, estamos se preparando agora, dia 14 de abril, a gente vai entregar de uma vez só uns 13 mil, acho que até mais, e estamos dando escritura para quem não tinha escritura. Estamos fazendo a diferença. Criamos o primeiro AME Mulher, lá no Leonor Mendes de Barros. Não tinha um equipamento desta natureza, foi criado agora e outros virão, fora toda a atividade de prevenção ao câncer de colo de útero, prevenção ao câncer de colo de mama. Para quem está acompanhando o incentivo de gestão municipal, que é o aumento do recurso per capita, que é transferido para os municípios, tem esses indicadores de desempenho como parâmetro para repasse financeiro. Ou seja, a gente não quer mais mulher morrendo de câncer de mama, que é algo que, se a gente diagnosticar precocemente, a gente salva a vida. A gente não quer mais a mulher morrendo do câncer de colo de útero. A gente quer dar a resposta que as mulheres precisam. Nós temos as carretas que estão indo aonde a mulher está para fazer o diagnóstico. A gente vai investir mais na atenção básica, e a mulher é uma prioridade, fora o aumento da cobertura vacinal e tantos outros parâmetros, tantos outros trabalhos que estão sendo articulados com a Secretaria da Saúde. Protocolo Não Se Cale, puxa vida, grande sucesso. E as pessoas, às vezes, tinham uma desconfiança. Será que esse negócio vai funcionar? E hoje você entra nas casas noturnas de São Paulo e vai ter lá... Né? Isso me contaram, né? A Inês me contou. A Laís me contou. Que elas estão fiscalizando, não é porque elas estão na balada, não. Estão fiscalizando. Está lá, os estabelecimentos estão lá. A iniciativa privada comprou isso aí. Né? E está havendo a capacitação, e os empresários da noite às vezes ficavam preocupados, puxa, mas isso vai representar um custo a mais? E não, porque o treinamento está sendo gratuito. treinamento está sendo elaborado, né? Foi montado de maneira que fosse online, parte presencial, mas sem custo, sem ser um custo a mais para os empreendedores. E isso está sendo internalizado por quem está aí nesse setor, de maneira que a mulher tenha uma proteção para que a gente possa combater a importunação sexual. No transporte coletivo, inauguramos o primeiro espaço maternidade na Estação da Luz, para que a mulher possa ter um local seguro para amamentar, para poder ter a sua privacidade, para fazer a coleta do leite, para estar com seu filho. 12 casas da mulher paulista inauguradas só no mês de março. Tínhamos nada. Inauguramos 12. Né? E importante espaço para acolher, para dar o atendimento psicológico, para dar assistência jurídica, para capacitar, para que elas possam, muitas vezes, quando enfrentam um dessabor na vida familiar, ter um norte, poder saber como é que vai ser esse recomeço. E quanta coisa foi feita em pouco tempo. Imagina, 12 casas foram inauguradas neste mês, somente nesse mês. No campo da segurança, a gente está usando a tecnologia para proteger as mulheres. Um acordo com o Tribunal de Justiça, onde a gente pode monitorar aquele agressor, né, e monitorar aquela pessoa que é objeto de uma medida protetiva. Então, criamos um aplicativo, né, o SP Mulher Segura. Se a mulher é agredida, ela pode fazer o seu boletim online, faz no aplicativo. Vai ter um atendimento agora online em qualquer delegacia da mulher, que o pessoal dizia, ah, não tem delegacia funcionando 24 horas. Agora tem, todas. Todas as delegacias da mulher. Toda a sede de Inter tem a sala onde ela vai se conectar com uma delegada que vai estar de plantão 24 horas por dia para dar a privacidade para ela. Ela pode fazer o boletim de ocorrência no aplicativo, no celular. E isso cai na mão da delegada que já se conecta com o judiciário de forma online. E a medida protetiva é expedida com velocidade. E autorizando, a gente pega a localização dela e confronta com a localização do agressor que vai estar tornozelado. E quando o agressor chega perto da mulher, já dispara o alerta para o centro, para o nosso Copom, e a gente já manda a viatura e intercepta esse cara antes de ele chegar naquela mulher que é vítima da medida, que é objeto da medida protetiva. Isso já tem salvado vidas, porque quando a gente pega o feminicídio, a maioria dos feminicídios são cometidos por reincidentes. E a gente está conseguindo resolver isso. E a gente está celebrando, porque depois de muito tempo, neste mês, o estupro caiu. Né, que era algo que vinha sendo subnotificado, era um crime que vinha crescendo, 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 e pela primeira vez a gente está mudando essa trajetória. Nós iniciamos o mês da mulher fazendo um grande evento para anunciar uma série de coisas, uma série de medidas que estavam sendo tomadas para mostrar: temos uma política pública viva. A Secretaria de Políticas para a Mulher é para valer. Está construindo política pública, está entregando o resultado. Trabalho de um time que se dedicou a isso, que levou a sério. E mais do que isso, agora a gente está encerrando o mês, iniciando um movimento para dizer: esse movimento não para, isso não tem nada a ver com o mês de março, isso tem que continuar, isso tem que prosseguir todos os meses. Todo mês é o mês da mulher e a gente vai levar muito a sério isso. A gente quer política pública de verdade no Estado de São Paulo e quer que o Estado de São Paulo seja uma referência na política para a mulher, como é referência em tanta coisa. O nosso Estado tem essa responsabilidade por ser um Estado importante em termos econômicos, por ser o Estado que abriga a maior parte da população brasileira, por ser o Estado que abriga a maior parte da população feminina. E se o Estado de São Paulo é pujante, é um Estado rico, é um Estado próspero, a gente deve às mulheres, né, que representam a maioria da nossa população. Com todo respeito aos homens, mas esse é o mês delas, todo mês vai ser o mês delas, e a gente agora inicia esse movimento que vai estar em todo o Estado de São Paulo. A gente vai ver várias referências, né, ao São Paulo por todas, para que todo mundo lembre: é uma responsabilidade nossa e aqui tem política pública viva. Então, parabéns pela iniciativa, que nós tenhamos um São Paulo por todas. Parabéns a todos.